Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Bom dia Curitiba, bom dia região metropolitana, eu sou a Lizy Sui e recebo hoje Tainara Barbosa.
Vem ver cá, estou aqui, cheguei, atravessei um turbilhão, passei, chorei, me desesperei, mas não me entreguei, eu sei, até sonhei. Vem ver cá, estou aqui, cheguei, atravessei um turbilhão, passei, chorei, me desesperei, mas não me entreguei, eu sei, até sonhei. E toda roda que gira vai além, toda pele que pulsa, inspire, todo canto que dança sai. Toda sorte que vem o encontro é como um caminho, um novo norte, é uma tristeza que se desfaz. Toda pele que pulsa, todo canto que gira é como um medo que se desfaz. Toda pele que pulsa, todo canto que gira é como um medo que se desfaz. Toda pele que pulsa, todo canto que gira, é como um medo que se desfaz.
Gente, hoje eu cheguei errando, é Tayana.
Tudo bem, eu já tô acostumada, que eu já recebo. Eu até já cogitei mudar meu nome de Tayana Barbosa para Tay Barbosa.
Mas eu te falei toda. Gente, sexta, mais uma sexta-feira com vocês. É uma honra, é uma delícia estar aqui, é uma delícia estar te recebendo hoje.
Eu que agradeço o convite, adorei.
E não tem uma sexta-feira que eu não entre nesse estúdio com frio na barriga, tremendo. Eu tava falando isso pra você, né? Tayana, a Tayana tá aqui hoje pra divulgar a turnê dela, da Toda Pele, trabalho que ela lança hoje no Paiol, essa instituição, esse lugar sagrado da música curitibana, não só curitibana, mas eu acho que ele, né, tem uma identidade.
Sim.
E como você tá? Você também tá com esse nervosismo?
Eu confesso que eu já estive mais durante essa semana, mas hoje eu tô mais feliz.
Show esgotado, gente. Show esgotado. De hoje esgotado.
Pois é, essa procura toda também me deixou muito feliz, assim, né? Porque você tem uma resposta do seu trabalho, você tá vendo que tá chegando nas pessoas. Então, eu tô bem feliz. E hoje, a gente tem ainda uma participação muito especial, né? Da Simone Sou, que ela participou da gravação do disco. E a gente fez esse disco num período pandêmico, né? No meio da pandemia. E até então, a gente não tinha feito esse show ainda junto com ela. E casou dela tá no Brasil essa semana. Então, consegui trazê-la para Curitiba. Então, eu acho que hoje vai ser um marco, assim, né? Um início, uma retomada desse trabalho muito especial com essa presença. E esse show, além daqui de Curitiba, nesse teatro que eu amo, que é o Teatro Paiol. Inclusive, há 12 anos atrás, eu fiz o primeiro show no Teatro Paiol com ela.
Olha que legal.
Então, tem uma energia aí acontecendo, né? E 12 anos atrás, a gente... Eu estava fazendo o embrião do meu primeiro disco, que era o Mar de Dentro, né? Era o primeiro show. Então, eu tenho uma trajetória aí acontecendo. E hoje é o primeiro show e depois a gente ainda vai circular, né, por Londrina, Maringá, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Paranaguá. Então, esse show vai circular ainda aqui no Paraná. Estou bem feliz.
Eu sinto um carinho, lógico, gente, todo o trabalho de todos vocês artistas que vêm aqui... É louvável, admirável, mas quando falo interior, assim, me dá um brilho, assim, ai, que parabéns por escolher esses lugares, não esses lugares específicos, mas estar nesse lugar de dentro, né?
Sim.
A gente, eu vejo assim, que a gente busca sempre estar fora para os outros verem e estar dentro, às vezes, é tão legal, né? Tem um público tão legal no interior.
Sim, eu fiz uma circulação com o primeiro disco. Eu fiz uma circulação com o primeiro disco há quase 10 anos atrás, que está fazendo, o Mar de Dentro está fazendo 10 anos esse ano, e também a gente circulou, acho que 10 cidades do interior do Paraná, e a resposta foi muito linda, né? Eu estava super nervosa, falei assim, nunca levei meu trabalho para essas cidades pequenas, cidades maiores, mas foi uma experiência muito linda, porque o trabalho autoral é difícil, né? Não toca muito na rádio, não aparece em muitos lugares, mas aí quando você chega e as pessoas se conectam, elas ficam com você. Então tem pessoas que estão até hoje comigo acompanhando essa carreira, pessoa que apareceu lá no show em Maringá, em Londrina. Então, para mim, vai ser um reencontro também com essas cidades.
E o Toda Pele, você falou, né? Eu tenho visto muitos trabalhos que foram gestados na pandemia. Como é soltar agora esse filho, né? Porque foi uma longa gestação, né?
Foi uma longa gestação. E eu confesso que fiquei com muito medo dele não nascer, né, de fato. Porque, assim, eu fiz vários vídeos, vários videoclipes. Então, a gente conseguiu trabalhar durante a pandemia de forma online. Fizemos até um show online, que foi muito legal, que teve mais de 700 pessoas assistindo ao vivo.
Que gostoso.
Foi muito legal. Mas eu fiquei com medo de não ter esse encontro com o público presencial, né? Eu falei assim, esse projeto vai morrer na pandemia. Então, estar hoje retomando esse projeto, para mim, é muito satisfatório. Assim, falando, não, o trabalho não morreu, ele ainda está nascendo. E eu... Meu desejo ainda é que ele circule muito mais, muitas mais cidades, muito mais interiores.
Sim.
Então, acho que é só uma sementinha aí que está começando.
E para quem a gente está aqui, né, Curitiba, toda a região metropolitana, Holanda, Thaís, um beijo. Holanda, Estados Unidos, França, vários países. Para quem não te conhece, quem é a Tayana?
Tayana Barbosa, eu sou artista e educadora. Eu acho que essas duas características estão comigo desde que eu comecei a fazer música. Eu comecei a fazer música muito pequena, tinha 8 anos de idade. E desde então, eu venho trabalhando muito com música e com educação. Né, quando eu tinha 12 anos, eu entrei numa orquestra clássica de Mato Grosso do Sul. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá... A gente já tinha os projetos da orquestra que iam até as escolas. E eu via o quanto as escolas os alunos se encantavam, via pela primeira vez um violino, um violoncelo, um contrabaixo, né, instrumentos que não estavam muito. Então eu acho que essa sementinha da educação está comigo já desde muito cedo. Quando eu vim para Curitiba, eu vim fazer faculdade de música, licenciatura em música, e também precisava, né, me sustentar, e a primeira coisa que eu fui fazer foi dar aula de música. Então, a educação e a música estão sempre perto de mim, assim. Eu acredito muito nesse lugar da formação através da arte. Eu acredito na arte como transformação.
Eu sempre falo no programa que a cultura vai mudar o mundo.
Eu acho, eu acredito.
Porque esse é o caminho.
Fortemente. Tanto que esse outro projeto que eu estou realizando...
É isso que eu ia falar. Então é aí que entra, né, para vocês que chegaram agora, tá vendo? Tá saindo. Está lançando sua turnê, Toda Pele, que conta com o show, mas também tem esse trabalho nas escolas, né?
Na verdade, este se chama Toda Pele... Escola no teatro. Então era um sonho que eu tinha muito grande, assim. Eu já fiz vários shows em escolas, né? E geralmente quando você vai para a escola, você tem, te levam para quadro, né? Coloca lá o microfone, as pessoas todas sentadas no chão. Geralmente não tem luz, não tem aquele clima do teatro. E eu sempre tive a vontade de levá-los para essa sensação de sentar numa poltrona do teatro, de sentir o silêncio do teatro, a luz, a magia que acontece, né? E esse projeto eu consegui realizar, esse sonho.
Que
então, a gente já teve a primeira etapa, né, que foi no Teatro Cleon Jacques, trouxemos escolas com crianças de 9 a 12 anos e de 14 a 16 anos, e o show foi incrível, né? As crianças e os adolescentes responderam super bem ao repertório. E eu sempre acredito que é um lugar de formação, assim, né? As crianças, as pessoas, os adultos, eles têm vontade de receber arte, vontade de receber cultura. Às vezes não tem o acesso mesmo. Em 2017, eu fiz um projeto que se chamava Música por Todo Canto, e eu fui em 17 terminais de ônibus E montava toda uma estrutura de banda, de show.
Amei esse projeto.
Foi demais. Daí, quando eu estava no Guadalupe, uma senhorinha, eu lembro muito dela, que ela era bem baixinha, ela chegou e falou assim, é a primeira vez que eu vejo um show ao vivo.
Ah.
E eu falei, gente, a gente acha que todo mundo tem acesso, não tem. Então, assim, eu acho que enquanto artista, a gente precisa também propiciar esse encontro.
A arte me toca muito, eu já tô aqui as lágrimas. Quem acompanha o programa sabe que não é muito difícil. É, mas você falou do acesso, né? E você falou de menina tocando, levar para escola. Eu sou do interior e eu faço muito essa comparação, assim. Aqui a gente anda na rua, anda pelo centro, você vê lojas com instrumentos musicais.
Uhum.
Né? Você vai para essas cidades menores, às vezes nem tão pequenas assim, não existe.
Uhum.
Não existe, você depende de alguém e você fala, ah, hoje tem internet para tudo. Gente, não tem internet para tudo. Não tem. A realidade do Brasil é uma realidade que a maioria das pessoas não tem acesso à internet, gente. Eu não tenho dados agora, mas são milhões de analfabetos. O que, que eles vão fazer na internet?
Né? Exatamente isso. Às vezes até tem lá o celular com tal da, sim, internet, com os dados, mas não sabe como utilizar,
não,
essa ferramenta. Né? Então, eu lembro que quando eu fiz um projeto também nas regionais, eu tinha o QR Code, né, e falava para as pessoas, ah, agora vocês clicam aqui. E daí um senhorzinho veio para mim assim, como é que faz isso? Daí eu ensinei, né? Falei assim, ah, vamos pegar a câmera do celular e tal. Então as pessoas não sabem usar essa ferramenta, por mais que eles até tenham um celular. Então eu acho que sim, a educação, a cultura tem esse poder de transformação e a gente tem que investir, né, nesse... A gente tem bastante analfabetos em todos os sentidos.
Em todos os sentidos, assim, né? Analfabeto digital, analfabeto cultural, eu tenho sempre minha parte política, né? Faço a chamadinha aí, esses novos governantes entrou. Cuidem dessa área, a gente tem uma cena tão rica em Curitiba. Convido, espero que chegue ao ouvido de algum de vocês, algum dos vereadores, algum do prefeito, não, nem sei todo mundo que entrou, gente. Vão ao teatro, né? Vão ver os shows. Eu dificilmente vejo cara de políticos nos eventos culturais da cidade. É muito importante vocês estarem lá, vocês prestigiarem, vocês verem a riqueza da cultura, da arte, da música, da sua cidade. Vocês entraram nessa cidade. Vocês quiserem representar ela. Então, é muito importante que vocês vão, assim, vocês vão se admirar com o que vocês vão encontrar.
Exato.
Primeiro, vocês vão se admirar a qualidade que vocês vão encontrar. E segundo, a cultura vai transformar o mundo. Então, né, tem muito projeto legal para apoiar, para participar, para chegar do lado.
Com certeza.
Voltar para a música.
Com certeza.
Conta um pouquinho, Tayana, de como foi fazer, né, esse processo de composição, da criação.
Ah,
qual
legal.
Foi a coisa que te mordeu? Qual foi o bichinho ali que te mordeu para ele iniciar?
Nossa, como eu costumo dizer que meu processo é lento, né? Eu fico saboreando cada canção há muito tempo, assim. Quando eu terminei o primeiro CD, eu achei que eu não tinha mais nada para dizer. Falei assim, gente, e agora? Não tenho nada para compor, não tenho nada. E eu fui para São Paulo fazer uma pós em canção popular. E quando eu entrei na pós, tudo que a gente fazia era analisar a canção de todos os sentidos, né? Analisar politicamente, analisar musicalmente, compor, tinha exercícios. E ali abriu uma caixa de Pandora. E eu comecei a compor na rua, assim. Eu lembro que eu estava andando na rua, de repente vinha uma melodia e eu gravava. Eu estava andando na rua, vinha uma letra e eu gravava. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Então, fui muito estimulada nessa pós. E foi, eu lembro que foi nesse ano que eu escrevi a ideia do projeto de fazer um CD novo. Só que tem todo esse tempo, né? Você escreve, idealiza e até ser aprovado, às vezes passa 2, 3 anos.
Sim.
Então, quando eu cheguei em 2019 para realizar o projeto, eu já tinha mais de 40 canções, assim. Daí eu acho que o problema maior foi o que, que a gente vai escolher para esse disco. Foi quando eu chamei o Fred Teixeira, que é o produtor do disco, para me ajudar a percorrer os caminhos, né? E eu me lembro que eu falei assim, ah, essa música eu quero que vá pro CD. Essa eu quero, né? Fui escolhendo assim, e ele falou, olha, olhando assim, as músicas que você tem certeza que vai pro CD, ele é um CD mais político. Ele é um CD mais denso, né? Porque eu tinha música de todos os... Uhum. Eu sou pesquisadora de cultura popular, então tem esse meu pé na alegria, na festa, né? Mas o que eu queria dizer naquele disco, naquele momento, eram outras coisas. Eu tocava em várias feridas, né? Tem uma canção que eu gravei que não é minha, que é do Carlos Careca, que se chama Coração Rasgado, que fala desse lugar dos indígenas, né? Do genocídio indígena. Então tem uma música que eu compus quando a Marielle faleceu. Eu lembro que eu recebi a notícia e fui para o acordeon, uma coisa que eu nunca tinha usado para compor. Então meu processo de composição é tudo que me atravessa, né? As coisas, sim, que vão me atravessando de alguma forma vão ficando aqui dentro e depois sai em canção.
E que interessante isso, você usa o instrumento para compor junto com a letra?
Então, cada música tem um processo. Porque, por exemplo, às vezes a música vem só a melodia na minha cabeça. Daí eu vou pro piano, porque o piano foi meu primeiro instrumento. Foi onde eu comecei a estudar música, né? Então o piano me organiza, assim, às vezes eu arrumo uma notinha ou outra... E lá em São Paulo, quando eu compus essa canção, eu estava sem o piano, peguei o acordeon, que era um instrumento que eu tinha na mão. Foi a primeira vez que eu compus com um acordeon. Mas eu uso também bastante a percussão para me acompanhar, porque é um instrumento que está muito mais presente, né,
no meu... Santa Isabel com aguinha para nós, obrigada.
Diz que não é água, hein? É café, para deixar todo mundo bem acordado. Nessa...
Maravilhosa.
Obrigada.
Ao vivo, gente, mais uma vez.